As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
O Nabão acordou nesta quinta-feira debaixo de um manto de poluição imensa, em particular na conhecida como zona desportiva da cidade. A água está cheia de espuma e com um odor que não engana em relação ao facto de se tratar de mais um ataque ambiental de que o rio é alvo. Já são dezenas de episódios desta natureza, mais uma vez sem que nenhuma das autoridades competentes tenha conseguido prever e dessa forma evitar. Sucedem-se os pedidos de explicações dos mais diversos partidos com assento na Assembleia da República, mas a verdade é que tais requerimentos não têm qualquer efeito prático, já que tudo continua na mesma. O episódio desta quinta-feira, a julgar pela quantidade de espuma e pelo odor, será mesmo dos mais graves dos últimos tempos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Célia Boné, acusa a Câmara de Tomar de não cumprir com os bombeiros, neste caso aqueles que prestam serviço voluntário, sendo que em causa está o valor compensatório a rondar os 2 euros por hora para quem está de piquete. E esse valor deixou de ser pago pelo município, acusa a eleita desde agosto de 2018. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, disse que Célia Boné estava a fazer confusão, referindo que a este processo está associada uma questão legal. Nesta altura, em avaliação pelas entidades competentes, ficou a garantia sobre os funcionários municipais.
Não há nenhum funcionário municipal, que tenha um salário ou o que quer que seja em atraso daquilo que lhe é devido. E repito, nenhum funcionário municipal. A senhora vereadora está a confundir com outra coisa. A senhora vereadora está a confundir com os voluntários e com alguns que, mesmo sendo funcionários municipais, depois fazem alguns serviços fora do seu horário de serviço profissional e, portanto, enquanto bombeiros voluntários, que é o célebre problema dos corpos mistos, como é o caso de Tomar e outros 31, se não estou em erro, bombeiros, corpos de bombeiros no país. Aquilo que eventualmente não é pago ou deixou de ser pago são esses, chamemos-lhe, apoios aos voluntários, que acontecia aqui e que, curiosamente, não estou certo já neste mandato, mas eu penso que os senhores neste mandato também já criticaram isso, curiosamente, mas pelo menos, se não foi, ou no mandato anterior, os senhores vereadores do PSD criticavam isso em quase todas as reuniões de Câmara, portanto, a existência ou não desses apoios, sendo certo que eles, sim, aconteceriam ou não, há muitos, muitos anos nesta casa, e foi isso que a senhora Presidente se pronunciou, foi sobre isso que se pronunciou no seu discurso de 1 de março, tem a ver com esses apoios aos voluntários, que sim, são um problema, porque acima de tudo são uma questão legal. E como a senhora Presidente disse, e bem, o município, aliás, era de alguma forma isso, que de um dia para o outro o PSD começou a defender, alertando para alguma eventual ilegalidade nesse procedimento, apesar de que ele foi feito, nomeadamente, em todos os 16 anos da vigência PSD, portanto, alertando para alguma eventual ilegalidade e, portanto, aquilo que tem sido dito é que, enquanto não houver uma clarificação legal, não haverá qualquer outro tipo de apoio.
Na resposta, a vereadora do PSD voltou a reafirmar o que já tinha dito antes, ou seja, quando os bombeiros prestam serviço voluntário, deveriam receber em troca o valor compensatório de 2 euros.
Eu não estou baralhada. Eu acho que fui muito clara. Eu não lhe chamei ordenado. Eu fui muito clara naquilo que referi. Portanto, aquilo que eu estou a falar é do apoio quando os piquetes são feitos, quando são contratados, quando são pedidos para fazer os piquetes, em troca de uma remuneração de 2 euros. E não lhes chamo voluntários, porque eles são as mesmas pessoas. Portanto, eles são os voluntários e são os empregados municipais, os funcionários do município. Portanto, eles são as mesmas pessoas que fazem um trabalho adicional para o município e que chame-lhe o que lhe apetecer, o que quiser, compensação, aquilo que lhe apetecer, porque isso não é importante. O que é importante é que eles estão lá a trabalhar, não estão a pensar que é de forma gratuita, estão a pensar que vão ser remunerados, é isso que lhes é dito, e tanto que assim foi, que os senhores estão cá há 5 anos e pagaram até agosto de 2018. Há 16 anos as condições eram menores. Daqui a pouco está-me a comparar com o tempo da Revolução Industrial, em que as pessoas trabalhavam até o sol ir embora. Portanto, as coisas evoluem. Não estamos aqui a falar do passado, estamos a falar do presente.
A Casa do Conselho de Tomar em Lisboa assinala nesta quinta-feira os seus 76 anos de existência, realizando para o efeito um jantar comemorativo. O aniversário propriamente dito foi no passado dia 4 de fevereiro, segunda-feira, mas por força de calendário. Este ano a comemoração da efeméride acontece na sede da instituição Nabantina em Lisboa nesta noite, como disse a Hertz Carlos Galinho, o presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar.
Como nós realizamos todas as primeiras quintas-feiras, regra geral, as primeiras quintas-feiras, o nosso jantar de confraternização, entendeu esta direção, e muito bem, digamos, de juntar à primeira quinta-feira, então, o aniversário, o jantar de aniversário da nossa associação. É, digamos, um ano importante, portanto, o ano passado fizemos os 75 anos, uma data assinalável, sendo que qualquer aniversário é sempre uma data assinalável, mas há umas que são mais marcantes no nosso calendário em termos de aniversários, portanto, há datas em que realmente fazemos um aniversário mais extensivo e, digamos, com outra dimensão. O que aconteceu o ano passado, os 75 anos, poderá acontecer nos 80 e assim sucessivamente. Sendo que os 76 anos é uma data assinalada para qualquer pessoa, para qualquer associação. Iremos, logicamente, fazer um aniversário, um jantar com muita dignidade, mas será certamente um evento mais modesto que foi o ano passado.
A Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria vai uma vez mais levar a cabo, pelo 11º ano consecutivo, as comemorações da Semana da Saúde da Mulher. A iniciativa visa sensibilizar a população feminina inscrita nos médicos de família que fazem parte da Unidade de Saúde Familiar para a importância da realização do rastreio do cancro do colo do útero. O cancro do colo do útero é uma doença mortal. Portugal é dos países da Europa com a mais alta taxa de incidência da doença. Contudo, muitas mulheres desconhecem que, através de um simples rastreio, esta doença deixa de ser mortal e é curável. Se é utente da Unidade de Saúde Familiar, nesta sexta-feira, 8 de março, e na semana seguinte, de 11 a 15 de março, pode dirigir-se à Unidade de Saúde em Tomar e fazer o rastreio do cancro do colo do útero, sem ser necessária marcação prévia e com o mínimo de burocracias. O atendimento para o rastreio, realizado por mulheres, será por ordem de chegada. O horário é das 9 horas às 12 horas e das 14 às 19 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, vai estar em Tomar já nesta terça-feira, 12 de março, para participar no 4º Encontro Municipal de Proteção Civil, que terá como tema as alterações climáticas. A iniciativa integrada no mês da Proteção Civil terá lugar na Biblioteca Municipal, com a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, a fazer a abertura logo pelas 9h30 da manhã, seguindo-se à apresentação da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas por parte de Cátia Pouzeiro, técnica da autarquia. Do programa consta ainda a criação do Conselho Local de Acompanhamento desta estratégia e uma intervenção do Secretário de Estado. A partir das 11h30, a segunda parte do encontro contará com intervenções de dois especialistas na matéria, Pedro Matos Soares, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, fará uma apresentação de alterações climáticas, e Mário Silvestre, do Centro de Operações e Socorro de Santarém, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, abordará depois respostas a dar às mesmas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal de Orém referiu na ERTE que a taxa municipal de ocupação turística, aprovada em outubro do ano passado pelo seu Executivo, ainda tem um longo caminho a percorrer quanto ao entendimento sobre a sua necessidade e assenta no pressuposto da importância que a promoção turística assume para a economia local do município de Orém, pela capacidade de gerar riqueza, emprego e, naturalmente, crescimento e desenvolvimento. O valor da taxa municipal turística é de 1 euro por dormida em estabelecimentos hoteleiros e em todos os estabelecimentos onde haja lugar alojamento, até um máximo de 3 noites consecutivas no mesmo estabelecimento. Luís Albuquerque recordou que esta taxa visa combater a sazonalidade do turismo em Fátima, mas admitiu que esta foi mal explicada, o que acabou por levar ao empolar do assunto.
A taxa turística foi uma situação que não foi devidamente explicada no início. Acho que foi demasiado empolada por algumas pessoas. Nós, e eu tenho circulado e pelo nosso país e pela Europa, e todas as principais cidades turísticas do mundo e de Portugal já têm uma taxa turística. E por isso o que nós pretendemos com esta taxa turística, ela de início, portanto, teve um regulamento que esteve em discussão pública, que era um regulamento, era isso mesmo, recebemos muitos contributos adaptámo-lo a muitas daquelas coisas que fomos ouvindo ao longo deste processo. E neste momento, aquilo que eu entendo que vai acontecer, e estamos também a aguardar que saiam os números das dormidas em 2018, para depois então podermos ou não avançarmos, há aqui algumas situações que foram acomodadas, que foram aceitas, e nós na última reunião que tivemos, em que participou a ACISO, que é a Associação Empresarial de Dona Fátima, participou a HP, que tem, portanto, é uma associação hoteleira de Portugal, que tem também muitos associados em Fátima, e participou a Aresp, que também tem associados nesta área em Fátima, e foi possível chegarmos, não ao entendimento, porque não há entendimento nesta fase, mas foi possível perceber que todos temos a intenção da criação desta taxa de combater a sazonalidade em Fátima. É para isso que ela está a ser criada.
Recordando que a atividade turística e a presença de turistas produzem impactos a nível local sobre o território, património, atividades e qualidade de vida das populações, Luís Albuquerque reconheceu que a receita resultante irá contribuir para concretizar investimentos em Fátima e no concelho que vão permitir combater a quebra de receitas, em particular no período de inverno.
Todos nós sabemos que Fátima, como muitas cidades turísticas do mundo, tem um problema grande de sazonalidade, e nós temos que criar condições para que essa sazonalidade baixe. Uhum. E é a receita, a eventual receita desta taxa, que irá contribuir para que isso aconteça. E foi por isso que já procurámos introduzir alguns investimentos a realizar em Fátima, que o município por si só não consegue, não tem condições para o fazer, mas que com a receita associada a esta taxa turística pode, a médio prazo, pensar em executá-la. A segunda, a última reunião que tivemos, e de acordo com a informação que temos, olhando para os números de 2016, porque 2017 foi um ano anormal e não há termo de comparação com isso, estávamos a prever uma receita de cerca de 350 mil euros por ano. Uhum. Ora, 350 mil euros por ano parece-nos que é um valor significativo que nos pode ajudar efetivamente a combater essa sazonalidade. Porque a sazonalidade afeta essencialmente a hotelaria. E, portanto, nós estamos a criar, a tentar implementar uma taxa que é para ser paga por aqueles que nos visitam, portanto, não é para serem os hotéis a pagar, é aqueles que nos visitam e serem eles a contribuir para que os hotéis possam ter mais gente, mais turistas, mais hospedagem no período do defeso, no período mais fraco, que é o inverno.
A Ministra da Saúde, Marta Temido, quer que o Centro Hospitalar do Médio Tejo e os Bombeiros Voluntários de Constância reúnam o quanto antes para ultrapassar as graves divergências entre estas duas entidades, divergências essas que se prendem com uma dívida do Centro Hospitalar do Médio Tejo para com a Associação Humanitária, que reclama cerca de 200 mil euros da entidade que gera os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, sendo que esta aponta apenas para um montante na ordem dos 30 mil. Está em causa o transporte de doentes. Tal como a redação adiantou, em primeira mão, houve lugar a uma reunião entre o Ministério da Saúde, a Câmara de Constância e os Bombeiros Voluntários. Em cima da mesa estiveram as recentes dificuldades pelas quais os soldados da paz da Vila Poema têm passado, nomeadamente fruto de salários em atraso, um cenário que já começa a desanuviar-se, uma vez que foi pago o vencimento de janeiro e metade de fevereiro, restando agora a outra metade do segundo mês do ano e ainda o subsídio de Natal de 2018. A Associação Humanitária é credora de milhares de euros de serviços efetuados e ainda por pagar, na maior parte dos casos, de entidades do Estado. Por isso, entendeu-se por bem sensibilizar o próprio Governo num processo em que a autarquia de Constância tem tido, nesta fase, um papel ativo e de mediação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entre esta sexta-feira e o próximo dia 15 de março decorre em Mação um seminário internacional sobre o lugar e a importância da tangibilidade e da dimensão material na sociedade digital. O seminário internacional traz a Mação 3 dezenas de especialistas de 20 países que irão discutir a sustentabilidade e a gestão territorial nos campos das artes, da tecnologia e do património, envolvendo também as ciências e as tecnologias. A importância da temática sustenta-se na necessidade do ensino superior se aproximar da sociedade, não apenas para encontrar soluções de curto prazo, mas para ajudar a enfrentar dilemas mais complexos e estruturar caminhos que sejam sustentáveis de futuro. O objetivo fundamental é contribuir para melhorar as perspectivas de futuro e a capacidade de inovação, adaptação e transformação das sociedades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Prossegue o programa do mês da Proteção Civil, que decorre ao longo de março em Ferreira do Zêzere. Nesta sexta-feira realiza-se no espaço do Conselho a 11ª Conferência de Proteção Civil, que tem como finalidade alertar a comunidade para a importância da proteção e salvaguarda da vida humana, propriedade e ambiente face à ocorrência de desastres naturais e tecnológicos, como aliás refere o Comandante Operacional Municipal, Pedro Mendes.
No dia 8 de março vamos ter aqui de manhã a nossa 11ª Conferência de Proteção Civil, onde vamos buscar diversos aspectos que têm a ver com a segurança de todos os cidadãos, em termos de sensibilização e prevenção, também focado na questão ambiental e da floresta. Para isso contamos com todas as parcerias, como é evidente, desde logo dos principais agentes de proteção civil, dos bombeiros, das diversas valências da Guarda Nacional Republicana, das autarquias. Mas, acima de tudo, isto é um trabalho que é feito para o cidadão. É bom não esquecermos que dentro do princípio de proteção civil que existe no nosso país, começa e acaba no cidadão. É o cidadão que tem que fazer a sua autoproteção e depois todos nós, por aí acima, ao lado, colaboramos em termos dessa proteção. E, por isso, os princípios da precaução que todos devemos ter, os princípios da prevenção que devem ser feitos, são essenciais para garantirmos uma floresta segura, garantirmos pessoas seguras, garantirmos aldeias seguras, e tudo isso entronca neste conjunto de iniciativas multifacetadas de sensibilização, de alerta, de fiscalização que está a ser feita pelas entidades com responsabilidade nessa área, para que todos os cidadãos possam fazer aquilo que está previsto na legislação, mas mais do que cumprir a lei, é trabalharem em prol da sua segurança.
Estão abertas inscrições para o 6º Passeio Pedestre, que assinala o Dia Internacional da Mulher. É no próximo dia 9 de março, numa organização da Junta de Freguesia de Águas Belas. A concentração acontece às 14 horas, junto à Associação de Águas Belas, a partida meia hora depois, e às 17 horas, a realização do lanche. Às 18 horas, os participantes podem assistir, mas também participar numa aula de Zumba. E a terminar, haverá uma surpresa. Os interessados podem solicitar informações e efetuar a sua inscrição neste 6º Passeio Pedestre da Freguesia de Águas Belas, precisamente na Junta de Freguesia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Escola Básica e Secundária de Vila de Reis já tem à disposição dos seus alunos material para o desenvolvimento de atividades relacionadas com jogos tradicionais e xadrez. A iniciativa insere-se no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação do Médio Tejo, o programa PEDIM, e destina-se a promover atividades lúdicas e educativas nas escolas, preservando valores e tradições. O kit de jogos tradicionais entregues em Vila de Rei é composto por peões de madeira, jogos da malha, berlindos, elásticos, cordas de tamanho individual ou para tração, sacos de sarapilheira, bolas de espuma e trapos, arcos, laços e colunas portáteis. Quanto ao kit de xadrez, é composto por um tabuleiro vertical e tripé, relógios digitais, conjuntos de tabuleiros e peças oficiais da Federação Portuguesa de Xadrez.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referir o enoturismo, isto é, o vinho como produto turístico. O enoturismo é um produto com elevado grau de crescimento a nível mundial, onde Portugal pode oferecer uma proposta de valor competitiva. O gosto pelo vinho e o interesse por todo o seu contexto histórico e cultural nos últimos anos fez aumentar significativamente a criação e o desenvolvimento do produto enoturismo. Ao contrário de outros produtos turísticos, o enoturismo possui características específicas, não podendo ser copiado ou replicado para outros locais, acabando por ser um produto estratégico para a atratividade dos destinos turísticos. Tem-se verificado que, para a indústria vinícola, o enoturismo é uma forma de construir relações com os clientes que podem experimentar e conhecer os produtos específicos em toda a sua essência. Daí, o aumento de organização de eventos e visitas turísticas a adegas e quintas para, precisamente, maior intensificação da experiência do visitante. Portanto, o enoturismo, enquanto segmento da atividade turística, acaba por poder-se fundamentar em viagens que são motivadas por pessoas que apreciam o aroma, o sabor e a degustação de vinhos, bem como a apreciação das tradições e contextos culturais e também patrimoniais das localidades que o produzem. Claro que o enoturismo, tratando-se de uma atividade turística, deve sempre acompanhar também a lógica de outros segmentos turísticos, como, por exemplo, um adequado planeamento e desenvolvimento sustentável, comprometido com o território e com o ambiente em que se encontra inserido. Portugal é, sem dúvida, um país rico em regiões vitivinícolas, existindo até a Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal e um conjunto de rotas organizadas precisamente para a prática do enoturismo, o que representa, sem dúvida, um vantajoso contributo para a diversificação da oferta e para o incremento dos recursos turísticos existentes em cada região, de forma também a valorizar o que de mais singular e único pode oferecer cada uma.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.